Bom dia. Você já deu um bom dia para quem está do seu lado? Já desejou um feliz 2024? Amém? Muito bom. Bom dia para os irmãos que estão nos vendo online. Bem-vindos os nossos visitantes. Amém? Eu sei que Deus já tem falado aos nossos corações. Tempo tão maravilhoso aqui, mas eu sei que Deus quer falar mais, amém? Então, do jeito que você está, põe a mão no seu coração e peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre, o nosso professor, para que ele abra os olhos do seu coração, para que você entenda a palavra de Deus com o coração, e assim sendo, você vai ser transformado de dentro para fora. Amém? É isso que a gente quer nessa manhã. Pai, nós somos tão gratos por estarmos na tua casa, numa manhã tão linda, maravilhosa, onde as tuas misericórdias, que não têm fim, que duram para sempre, mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por estarmos na casa do Senhor, diante da palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, abre os olhos dos nossos corações. Nos ensine nesta manhã, que a palavra do Senhor possa queimar, possa encher os nossos corações, porque nós queremos ser transformados de dentro para fora. E nós também queremos ter os nossos corações cheios da tua palavra, para não pecar contra ti, porque nós queremos ser fiéis até o fim. No nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, Deus tem falado muito ao meu coração, desde ontem à noite, com relação à palavra que nós vamos estudar nesta manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui conhece a história de Neemias? Levanta a sua mão. Quem aqui já leu o livro de Neemias? Muito bem. Quem não conhece a história, quem não leu, TPC para casa, é um livro pequenino. Então, leia essa semana. Eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração. Tá bem? Posso cobrar domingo que vem o TPC? Amém. E eu queria começar com vocês lendo Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. É muito interessante esse versículo, diz assim: isso são palavras do nosso Deus, ditas, né, pelo profeta. Deus falou através da boca do profeta. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Uau! Forte esse texto, né? Então, quer dizer que Deus procura pessoas. Deus procura pessoas para realizar coisas grandiosas aqui na terra. E esse texto fala que Deus procurou e não encontrou ninguém. Sabe, irmãos, Deus quer fazer coisas lindas nessa terra, através da minha vida e da sua vida. Deus quer fazer coisas lindas na família MCI, através da minha vida, da sua vida. Deus quer fazer coisas lindas no país de Portugal, através da minha vida e da sua vida. Mas nós temos que nos disponibilizar nas mãos do Senhor. Amém? Deixa Deus fazer coisas lindas através da sua vida. Irmãos, não há um melhor sentimento de realização. Olha, há muitas coisas que acontecem que nos faz sentir realizados como pessoa. Mas o sentimento que mais nos faz sentir realizados como filhos de Deus é quando Deus usa a sua vida para mudar a vida de pessoas, para ajudar pessoas. Você vê a pessoa, chegou na igreja de uma forma, aí passa 10 anos, você olha para a pessoa, ela é outra pessoa. E Deus usou a sua vida. Apesar das suas limitações, todos nós temos as nossas limitações, mas Deus nos capacita. Irmãos, isso é maravilhoso quando a gente olha e vê Deus fazendo coisas grandiosas através das nossas vidas. Por exemplo, os nossos líderes de grupo de vida são pessoas que se disponibilizaram nas mãos do Senhor para ajudar outras pessoas. Quantas pessoas estão sendo arrancadas do reino das trevas e trazidas para o reino de Deus, se tornando filhas e filhos de Deus, porque você se disponibilizou a ser um líder de grupo de vida e toda semana você proclama o evangelho da salvação. Depois você consolida essas pessoas, você discipula essas pessoas, que também depois se tornam discípulas de Jesus, que vai ajudar outros. Isso é glorioso. Amém? Nós podemos fazer muitas coisas boas neste mundo. Muita obra de caridade, fazer muitas coisas, irmãos. Mas a melhor coisa que conta para a eternidade é quando você se disponibiliza nas mãos do Senhor para arrancar vidas do reino das trevas para o reino da luz. Eu estou aqui hoje porque a minha vizinha, há 30 e tais anos atrás, orou por mim durante 2 anos e me levou para Jesus. E cuidou de mim. Ela nunca passou pela cabeça dela o que Deus ia fazer através da minha vida. Então, assim, é tão lindo isso. E isso dá um sentimento de realização tão grande. A minha vizinha, ela nunca saiu do Brasil. Talvez ela nunca venha a Portugal. Talvez ela nunca vá em São Tomé e Príncipe, como eu vou em fevereiro, pisar aquela terra pela primeira vez, já fui em Angola. Mas ela está indo junto comigo. Entendem isso? Isso é poderoso, irmãos. Então, sabe, quando Deus te chamar para algo, você sentir, você olha assim, gente, mas ninguém está disponibilizando. Deus fala, vá você então, vá, tá bem? Ele está de olho em você. Não fuja de Deus. Amém? Ele está procurando, que ele ache muita gente aqui no nosso meio. Amém? E houve uma altura que Deus precisou de alguém. Ele está sempre a precisar de alguém para fazer coisas lindas aqui na Terra, para ajudar pessoas. E Deus achou uma pessoa. Mas olha só como que tudo começou. Vamos ler, então, Neemias, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Isso foi Neemias escrevendo, tá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Susa, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu quem? Neemias. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uau! Quantos aqui já receberam uma notícia que te desmontou? Como se diz o outro, que o seu chão cedeu. Todos nós, né? Todos nós já passamos por isso. Você recebe notícias que você fala, Deus, você fica desesperado, você chora, você não sabe nem o que pensar. Você não sabe o que fazer. Todos nós já passamos por isso. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso, sim? Enquanto estivermos aqui nessa terra, todos nós estamos sujeitos a isso. Interessante que cada pessoa tem uma reação, né? De acordo com o temperamento, de acordo com a maturidade emocional, de acordo com a maturidade espiritual. né? Mas na maioria das vezes, o que, que nós fazemos? Tentamos nós mesmos resolver tudo. Não, eu vou fazer isso, eu já pego o telefone, principalmente os mais afoitos, assim, de temperamento. Aí o que é mais melancólico começa a chorar, achar que não tem solução. O colérico quer ajudar a resolver de qualquer forma. O sanguíneo grita com quem está chorando. Cala, não chora, não seja assim. Né? Então, cada um de nós tem uma reação. E, geralmente, a reação que nós temos não é a que Neemias teve. O que, que o Neemias fez? Foi orar e jejuar. Olha só. Algo que nós já estamos aqui a aprender com Neemias. Ele ficou sabendo de uma notícia terrível que deixou ele extremamente triste. E ele, ao invés de logo tentar resolver a maneira dele, o que, que ele fez? Ele foi orar. Porque ele era um homem consagrado a Deus, ele era um homem de oração. E Deus estava de olho ali, irmãos. Deus olha as nossas atitudes, sabe, as nossas ações. Quando ele teve aquela atitude, porque muita gente sabia da situação da cidade de Jerusalém, da situação daqueles que tinham ficado ali, depois do ataque que eles receberam dos inimigos. Muitos foram levados como escravos, como Neemias, e o restante, uma parte, ficou ali. Mas ninguém fazia nada, nem orar. Nada. Mas a atitude dele, com certeza, chamou a atenção de Deus. Porque ele foi orar e jejuar. Para quê? Para buscar uma direção de Deus. Para buscar uma orientação de Deus. Então, isso é uma grande lição para mim e para você. Todas as vezes que você estiver diante de algo, que você não sabe nem por onde começar, está uma bagunça aquilo ali. Você tem que buscar a direção, a orientação de Deus. Sabe, você é um empresário, você é um pai de família, você é um jovem, você, sabe, ore ao Senhor. Nós acabamos de orar consagrando o nosso ano de 2024 ao Senhor. Eu vejo tanta gente passando por sofrimento, por pressões financeiras, porque fazem más escolhas. Não ora antes perguntando a Deus, buscando direção, buscando orientação na palavra de Deus, faz as coisas sozinho. Eu e você não estamos sozinhos mais, amém? Amém. Nós temos um Deus que tem prazer em nos orientar e nos direcionar. Neemias era uma pessoa capaz, só que ele não quis fazer as coisas sozinho. Sabe, irmãos, a cidade de Jerusalém estava naquele estado. O povo dele estava naquele estado porque eles deixaram os mandamentos do Senhor. Eles deixaram o Senhor. Eles foram fazer o que der na cabeça deles, totalmente fora da vontade de Deus. E de 70 anos antes de Neemias, que ele nem era nascido, Deus já tinha orientado o povo para não desobedecer, para continuar, para serem fiéis ao Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, para, né, orarem ao Senhor, para seguir ao Senhor, para estar junto com o Senhor. O Senhor sempre amou a nação de Israel, foi a nação escolhida. Amém? Só que eles deixaram o Senhor. Irmãos, e todas as vezes que nós deixamos o Senhor, as consequências são inevitáveis. A pior coisa é deixar o Senhor. A pior coisa é deixar a casa do Senhor, que é o corpo dele aqui nesta terra. E a pior coisa que a nação de Israel fez naquela altura foi deixar os caminhos do Senhor. Agora eles estavam colhendo as consequências disso. E Neemias sabia disso. Neemias amava a Deus, mas ele também amava o seu povo. Ele cresceu ouvindo os feitos do Senhor pela nação de Israel. Por isso que ele amava o Senhor. Neemias era um homem fiel a Deus. Os seus antepassados fizeram asneira, deixaram o Senhor. Mas ele e um grupo, sempre tem um grupo dos fiéis, né? O remanescente. Ele fazia parte deste grupo. Ele queria ver novamente Deus sendo o rei de Israel, o povo adorando ao Senhor como antes. Na época áurea deles, né, no reinado de Davi, onde Davi levou o povo a adorar ao Senhor, a amar o Senhor. E então aqui é uma grande lição para nós. Nós devemos orar. Aí você pode me perguntar, mas por que que nós devemos orar? E eu quero falar três coisas. Porque é importante você orar. Porque tem gente que fala assim, ah, mas Deus não sabe todas as coisas, eu sabe o que eu preciso. É assim, irmãos. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Sabe, nós gostamos de nos relacionar com tanta gente, falamos com tanta gente. Mas Deus é o nosso Pai eterno. E Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você fale e Ele também quer falar com você. Mas Ele só vai falar com você, te dirigir, te orientar, se você gastar tempo com Ele. Se você também falar com Ele. É um relacionamento. Eu aprendi isso quando eu me converti. Que ser cristão não é uma religião. É um relacionamento de um Deus amoroso com seus filhos aqui na terra. Amém? Então, quando você ora, você está falando com Deus. E Deus está falando com você, tendo comunhão com você. Te conhecendo. Como que a gente conhece as pessoas? Falando com elas, né? Às vezes você pergunta assim, fulano, você conhece ciclano? Ele, conheço, conheço. Mas você já conversou com ele? Não. Então, você não conhece. Tem gente que fala que me conhece que nunca conversou comigo. Você me vê aqui em cima, você não me conhece. Conhece quem tira um tempo para conversar comigo, para me conhecer mesmo. E nós só vamos conhecer a Deus se a gente gastar tempo com Ele. Quanto mais você gastar tempo com Deus, mais você vai conhecer Deus e mais você vai ser íntimo do coração de Deus. Neemias, ele conversava com Deus, ele orava. E é interessante que aqui fala que ele orou, que ele jejuou. E Deus falou com ele. Agora eu quero dizer para vocês, por que que nós devemos orar? Primeira coisa, porque quando você ora, você está dizendo para Deus, dando um sinal para Ele, que você não quer fazer sozinho. Que você quer depender dEle, que você quer aprender com Ele, que você quer ser dirigido por Ele. Amém? É igual um filho que está começando a vida. Se ele quiser comprar o seu primeiro carro, a sua primeira casa, se ele quiser começar um relacionamento sem falar com o pai, pode. Ele é livre para fazer, ele tem livre-arbítrio. Mas faz toda a diferença. E o pai se sente muito honrado quando o filho senta com o pai e fala, pai, olha, eu estava pensando em fazer tal coisa. Como o senhor já passou por isso, o senhor já fez, o que que o senhor acha? O que que os pais sentem? Os homens, os pais? Você fica todo, uau, minha filha veio falar comigo. Uau, ela reconhece, né, a minha autoridade sobre a vida dela, ela não quer fazer as coisas independentes. A gente fica super... Eu fico, quando meus filhos vêm falar, perguntar um conselho para mim, eu vejo que minha... Eu vejo assim, às vezes em situações que eu sei que se eu falar não, eles já vão ficar assim. Ih, minha mãe falou não, então eu vou ter que cuidar. Quanto mais Deus. É que nós nos relacionamos com Deus como se Deus fosse diferente. Como se Deus não tivesse sentimentos. Sabe, quando você para para orar, e sagrado o coração de Deus. Você está dizendo, pai, a opinião do Senhor é importante. Irmãos, todas as decisões importantes na minha vida, e até as menos importantes, mas principalmente aquelas que iam mudar a minha história. Eu orei tanto, eu jejuei tanto. E o Pai falou comigo e me deu direção, trouxe paz ao meu coração, me orientou. É incrível, quem já passou por isso? E aí você entra naquilo, você faz com uma paz tremenda, porque você sabe que foi Deus que falou. É muito louco isso. E é muito bom. Tem gente que fala que foi Deus que falou, que não é Deus que falou coisa nenhuma. A pessoa nem orou, só para tampar a boca do outro, falar, ah, Deus falou. Falou nada. Porque, irmãos, é assim, quando Deus fala, Deus confirma. Principalmente através de quem é autoridade sobre a sua vida. Os seus pais, os seus verdadeiros amigos, os seus líderes espirituais que te amam. Amém? É incrível isso, né? Deus é um Deus de princípios. Então, por que nós devemos orar? A primeira coisa é isso. Quando você ora, você está demonstrando que você depende de Deus. Amém? E uma coisa que nós vemos também na vida de Neemias é que ele era uma pessoa com um coração quebrantado. Porque só as pessoas de coração quebrantado, humildes de coração, se submetem a Deus assim. Porque quem é orgulhoso, arrogante, que acha que consegue resolver tudo, sabe, vai e faz a sua maneira. Ele não era assim. E Deus está à procura de pessoas com corações quebrantados, amém? Outra coisa, por que nós devemos orar? Porque isso alivia a nossa carga. Para que você vai carregar peso sozinho? Se há um Deus que quer que o seu fardo seja suave e leve. Tem gente que carrega o mundo nas costas. E Deus está tipo assim, mas para que isso? Deixa eu te ajudar. Irmãos, há situações na nossa vida que Deus não só nos ajuda a carregar as cargas, mas Ele nos carrega no colo. É ou não é? Há situações nas nossas... Pode aplaudir o Senhor. Há situações na nossa vida que você não tem forças para abrir a boca e cantar um louvor. Mas você vem à igreja, levanta suas mãos, fecha os seus olhos e derrama suas lágrimas na presença do Senhor. Eu já passei por isso tantas vezes. Você põe uma música de adoração que engrandece o nome do Senhor. E você faz aquela música, sua oração, você fica ali no seu quarto uma hora, se derramando. É tão bom. Sabe? Você sai leve. Problema resolveu? Ainda não. Mas o peso saiu. E tem tanta gente sobrecarregada, com a alma cansada, porque não obedece às palavras de Jesus. O que é que Jesus nos disse? Todos que estáis cansados, sobrecarregados, fiquem sozinhos, lutem sozinhos, morrem de tanto carregar essa carga. Foi isso que ele falou? Não. Venham até mim. Mas como se ele voltou para o céu? Como que você vai até Jesus? Através da sua oração. Abre a sua boca, ora, chora. Se estiver revoltado, briga com Deus, põe tudo para fora. Vomita ali na presença de Deus. Aí ele vai falar no seu coração. Tem gente que tem vergonha de falar, mas pensa. Ele conhece seus pensamentos, então se você estiver chateada com ele, pode falar. Deus, não estou gostando disso que eu estou passando. Eu já falei isso para Deus. Deus, não gostei dessa experiência que eu tive. Não entendi, mas não gostei. Isso é libertador. Amém? E você vai até Ele em oração. E quando você... Ele tira o peso. Ele traz refrigério sobre a sua alma. Você sai de lá aliviado e confiante que tudo está nas mãos dEle. Que Ele tem tudo sob controle. Pronto. Amém? E Neemias sabia disso. Por isso que ele fez isso, por isso que ele orou. E outra coisa também. Quando você ora, você libera o poder de Deus. Amém? Você precisa falar. Falar aquilo que você quer. Aquilo que você precisa. Aquilo que você está sentindo. Abre a boca, fala. Não é ir para as redes sociais se vitimizar, não. Pelo amor de Deus, para com isso, gente. Isso é muito feio. Agora aqui uma repreensão para os líderes. Líderes, parem de ir para as redes sociais se exporem. Expor a igreja do Senhor, expor o Senhor. Fala besteira. Vai para o seu quarto, ora. Fala para Deus. Se é para usar as redes sociais, use para glorificar o nome de Deus. Eu fico tão envergonhada, irmãos, às vezes, com atitudes, quando eu vejo que é líder ainda. Para com isso, você não é um coitadinho, não é uma coitadinha, você é filho do Deus Altíssimo. Pode aplaudir o Senhor. As pessoas que não têm Deus não fazem isso. E agora os crentes fazendo, pelo amor de Deus. Para com isso. É no secreto lá, ó, é você e o Senhor. Depois você vem aqui, pede a oportunidade, eu sinto, te dá o testemunho do que Deus fez. Amém? Não sei porque eu falei isso, acho que alguém precisava ouvir. Desculpa. Ah, já voltei aqui. A oração libera o poder de Deus. Irmãos, eu conheço, tem tantos testemunhos lindos no nosso meio, de milagres, de cura, de coisas na vida profissional de vocês, né, na vida sentimental, tantos milagres, tantas coisas. Mas foram aqueles que oraram, que pediram para o Senhor. Eu falei uma coisa aqui no culto das nove, quero falar de novo para os rapazes. Cadê os rapazes que já estão na idade de namorar? Pode namorar. Adolescente, não. Vai pedir dinheiro para o papá para ir namorar? Você não tem idade para isso ainda. Quem tem idade para namorar? Rapazes! Alguém procura aí no amigo Google para mim? Isaac, procura aí. É Provérbios. Fala assim, que a herança vem dos pais, mas a mulher virtuosa vem do Senhor. Então, meninos, querem casar com uma menina de Deus, linda por dentro e por fora, como deve ser? Ore ao Senhor. Pode fazer uma listinha, não tem problema, não. O povo tem medo. Ai, não. Não, não. Vai ser dado conforme a sua fé. Eu queria casar com um homem alto, gente, porque eu sou grande. Né? Eu sei que tem irmãs que não tem problema, que são mais altas que mais boas. Mas o meu sonho era fazer assim, no pescoço do meu marido. Aí toda vez que eu abraço, sinto assim, eu nem reclamo, né? Eu fico a pôr do pé, eu orei, eu pedi, né? Gente, é tão lindo isso, sabe? Como o Senhor é fiel àquilo que nós pedimos a Ele. Ele quer fazer, operar poder. Mas pela, você vê o poder dEle na sua vida sobrenatural, você tem que orar. Amém? Vamos continuar. E como nós devemos orar? Nós vamos continuar lendo aqui Neemias. Olha só como ele orou. Versículo 5. Neemias 1, 5. Ele disse assim. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha só. Que oração maravilhosa. Falou o quê? Ele falou do caráter de Deus, de quem é Deus, que Deus é grande. Amém? Depois, o que mais que ele falou? Quando ele fala que Deus é grande, está falando da posição de Deus. Depois ele falou que ele é temível, poder de Deus. E cumpre suas promessas da fidelidade de Deus. Sabe, quando eu li isso, eu me lembrei de Jesus. Quando falaram assim para Jesus, os discípulos, né? Jesus trazendo coisas novas que eles não conheciam. E eles, assim, nós aprendemos a orar assim, né? Falando, Deus grande, Deus temível, Deus fiel. Eles conheciam a oração de Neemias. E eles perguntaram para Jesus, Jesus, como que nós devemos orar? E aí Jesus dá um modelo de oração. Como que Jesus começa a oração? Jesus começa assim, Deus grande, temível, fiel. Pai nosso. Então, irmãos, eu e você estamos numa posição melhor do que a de Neemias. Nós estamos na nova aliança. Neemias não orava chamando Deus de Pai. Mas em Cristo Jesus, hoje na nova aliança, você pode falar, Deus, Pai, grandioso, poderoso e fiel. Uau, é seu pai. Entende? O relacionamento agora está mais pessoal. Oh, irmãos. Quando os meus filhos me pedem uma coisa, já são adultos. E o Cito até olha para mim assim, tipo assim, sossega, né? Mas eles me pedem uma coisa, eu fico. Irmãos, eu deixo comprar para mim. Eu faço tudo, são meus filhos, eu amo, eu orei para ter esses filhos, porque eu perdi o primeiro. Eu valorizo muito os meus filhos, porque eu sei o que é perder um filho. E olha que era um embriãozinho. Eu nem o conheci, mas é filho, amém? E eu fico pensando, Deus. Sabe, irmãos, e o que Neemias queria era algo ruim? Não. Era vontade de Deus? Era. Então, assim, claro que Deus ia responder Neemias. Porque, na verdade, Deus queria achar alguém como Neemias para ajudar o povo dele. Aquele povo merecia ser ajudado? Não. Mas o nosso Deus é assim. É um Deus rico também em misericórdia. Amém? Então, como nós devemos orar? Como Neemias, como Jesus ensinou. Falando para Deus quem é Ele. O caráter dEle. Tu és o meu Pai. Primeira coisa, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é grandioso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é fiel. Ele é justo. Amém? E ele fez outra coisa também, que eu e você devemos fazer. Vamos continuar lendo? Versículo 6. Ele diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Uau! Espera aí. Mas Neemias não era um homem fiel a Deus? Certinho? Que amava Deus? Ele estava fazendo alguma coisa de errado? Ele fez alguma coisa de errado? Ele era culpado pelo que o país dele estava a passar, a nação dele? Sim? Não. Mas ele se colocou como parte do problema. Ele se colocou junto com o seu povo. Sabe, irmãos, isso é um grande exemplo para mim e para você. Nós devemos orar pela nação de Portugal. É a nossa nação. Aliás, eu tenho que orar pedindo perdão pelos pecados de duas nações, que eu tenho dupla nacionalidade. Pelo Brasil, que quando eu olho para o telejornal, eu falo, meu Deus, tem misericórdia. E para Portugal também. Nós temos que pedir perdão pela igreja do Senhor na terra. Porque nós somos igreja. Amém? Nós, pastores, temos que pedir perdão para Deus por pastores que envergonham o nome do Senhor, porque nós somos pastores. Ah, mas não foi eu que fiz, já viu aquele? Não, não quero nem saber, não é comigo, é com você sim. É a nossa nação, é a nossa igreja. Pela sua família. Ah, mas não foi eu que me portei mal, foi minha mãe, foi meu pai, foi meu irmão. Não, é a sua família. Se humilhe na presença de Deus e fala, Deus perdoa a minha família. Deus tem misericórdia da minha família. Senhor, tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia de nós, família MCI, por aqueles que não têm sido fiéis ao Senhor, que têm ferido o teu coração. Tem misericórdia de nós, família MCI. Nós temos que orar assim, irmãos. Amém? E Deus vai honrar a nossa oração. Amém? Porque ele fez isso, não é? Há uma confissão que é particular, é sua. Mas também a oração de confissão coletiva é extremamente importante. E Deus nos ensina isso na palavra dele. Que a nação tem que se humilhar na presença do Senhor. Mas tem uns que nunca vão se humilhar. E aí nós nos humilhamos por eles. Amém? E outra coisa que ele fez, muito interessante, ele orou falando as promessas de Deus para Israel. E quando você ora e declara as promessas de Deus sobre a sua vida, isso é poderoso. Aí você fala, ah, é para lembrar Deus, né? Para não esquecer. Ó, Deus, o Senhor prometeu isso na sua palavra. Não, Deus não precisa se lembrar, tá? Ele não se esquece, Ele é Deus. É para você. E é para Ele ver que você está firme nas promessas dEle. Ele vê que você realmente tem a sua esperança nas promessas dEle, que você confia nele. Isso no mundo espiritual tem muito poder. E Neemias, irmãos, ele não era só espiritual, não, ele era inteligente. Porque ele fez uma oração muito inteligente. E olha o que ele fala. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 7. Ele continua falando. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Aí, olha o que ele fala para Deus. Isso aqui tem que ser íntimo do coração de Deus para falar, irmãos. E ele era. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa.
Ele mexeu no coração de Deus, né? Neemias faz lembrar Moisés, né? O povo aprontava e ele estava ali intercedendo.
Eu louvo a Deus pelos intercessores, irmãos. Vocês, nós temos sido abençoados, família MCI, porque nós temos aqui homens e mulheres que dia e noite oram por mim e por você. Deus tem te abençoado, Deus tem te livrado. E muitas vezes não é fruto da sua oração, é por causa dos intercessores. Então, honre os intercessores. Amém? E olha só o que ele fala. Ele fala assim, realmente, o povo errou. Estou falando minhas palavras, né? Fez mal, foi mal, Deus, foi mal. Mas olha, o Senhor prometeu que se ele se arrependesse, convertesse, onde eles estivessem, o Senhor ia trazer de volta. E era a situação que o povo estava, irmãos. Agora que eles estavam quebrados, né? Estava todo mundo arrependido. Todo mundo lembrando de Jerusalém, linda, maravilhosa, do povo ali. Aí ele lembra a Deus já o que Deus falou, para Deus fazer isso. Para Deus agora trazer novamente, trazê-los. E vocês acham que Deus queria fazer isso? Queria. Como queria? Deus sempre nos quer perto dEle, nos quer bem. Amém? Mas Deus precisava de alguém para orar por eles, para fazer algo como Neemias, e Ele encontrou. Amém? Deus quer juntar muita gente à família dEle aqui na Terra. Ele precisa de Neemias, que eu seja uma Neemias, que você seja um Neemias, para restaurar vidas. Amém? Interessante a gente ver aqui que ele não só invocou as promessas do Senhor, ele foi específico naquilo que ele queria. Seja específico nas suas orações. Amém? Fale as coisas como deve ser. Ah, não, mas Deus sabe do que eu preciso. Não, não, isso é muito vago. Você é detalhista com tanta gente. Fala detalhes, às vezes, que nem precisa. O Cícero, às vezes, chama atenção. Ele fala que mulher fala detalhes que não precisa. Você não precisa falar quanto custou uma roupa, mas para nós é glória, né? Falar que custava 6, você pagou 20. Mas isso é coisa de mulher, não é, meninas? Mas homem não fala, irmãos, eles não falam que pagou barato. É que a outra acha que foi caro, né, Marcelo? Então, assim, quantas vezes nós somos detalhistas, específicos com pessoas, e não somos com Deus?
Neemias era específico. Ele falou o que ele queria que Deus fizesse. E ele fez outra coisa, ele foi ousado. Ele falou assim: Deus, eu quero ver o meu povo restaurado. Não só a parte física, mas ele queria que o povo fosse restaurado, a sua comunhão com Deus. E aí o que, que ele faz? Ele faz uma oração bem específica para Deus. Ele quer ajudar o seu povo, mas ele era escravo. Ele era copeiro do rei. Como que ele ia sair para ir para a cidade dele, lá em Jerusalém, viajar para lá, ajudar o povo dele? Como? Ele ora. E ora, ele continua a orar, né? E olha o que, que ele faz. No versículo 11. Ele fala assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Quer dizer, Senhor, eu não estou sozinho. Tem mais um grupo de fiéis comigo orando. Tem mais um grupo de fiéis que querem fazer a tua vontade. Tem um remanescente, Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: não estou sozinho. Ouça, Senhor, a nossa oração. Aí ele fala: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E aí ele fala, termina falando: nesse tempo eu era o rei do copeiro. O que, que essa oração quer dizer? Ele queria ajudar o seu povo, ele queria ir até Jerusalém, restaurar os muros. Ele queria levar o povo a se arrepender e a se voltar para Deus novamente. Mas, para isso, o rei tinha que liberar. Irmãos, humanamente falando, isso é impossível. Desde quando um rei, eles eram todos loucos, aqueles reis. O rei ia liberar ele para ir lá? Jamais. Estava um pouco se borrifando para Jerusalém, para os muros, para nada disso. Só que ele orou: Deus, que eu acha mercê. Em outras palavras, Deus, inclina o coração desse rei, que ele me deixe ir e fazer a tua vontade. Oh, irmãos, Deus é Deus. Ele inclina o coração do ímpio, o pior da terra, para que a vontade dele se cumpra. A seu favor. E você deve orar assim. Às vezes tem uma pessoa que não tem Deus lá te azucrinando a ideia, fala: Deus, inclina o coração daquela pessoa, que ela comece a gostar de mim assim, de um jeito, sabe? E seja um instrumento para me abençoar. E Deus faz isso. Irmãos, ele, leiam, por isso que eu mandei ler em casa, tá? Leia. Porque o rei não só liberou, como ajudou. Aplauda o Senhor por isso, amém? Esse é o nosso Deus. Sabe, irmãos, nós vamos começar uma campanha de oração, de jejum. Né, o nosso tema é vencer através da oração. Eu sinto forte no meu coração que Deus quer nos dar muitas vitórias em 2024, mas vai ser através da nossa oração, porque a nossa luta não é contra carne, sangue, a nossa luta é uma luta espiritual, e uma das nossas armas é a nossa oração. Por isso que o diabo faz tudo para você não orar. Ele tem medo, ele teme um crente que está com seu coração cheio da palavra de Deus e um crente que ora a Deus. Mas não é aquelas oraçõezinhas, não. Aquela oração que toca o céu. Vamos ficar de pé. Queria chamar aqui o grupo de louvor. Sabe, que você possa seguir o exemplo de Neemias. Comece a sua oração engrandecendo o nome do Senhor, dizendo quem Ele é. Amém. Depois, fale as promessas dele, ore as promessas dele para a sua vida. Seja específico. Fala: Deus, eu quero ser bem-sucedido no meu casamento. Eu quero ser bem-sucedido na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Deus, eu quero ser usado por ti, como Neemias foi. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero ser um crente fiel. Em 2023 eu errei, eu falhei, eu fui infiel. Eu não quero ser infiel, Deus. Ajuda-me a ser fiel ao Senhor até o fim. Ajuda-me a não me contaminar com este mundo, nem correr para as paixões deste mundo, que isso é tudo passageiro. Ajuda-me a firmar meus pés nos teus caminhos. Ajuda-me a ser dirigido pelo teu Espírito, Deus. Senhor, ajuda-me a pôr o Senhor na minha vida. O Senhor fazer parte de tudo. Irmãos, nós devemos orar sobre todos os assuntos, pequenos, grandes, tudo. Consagrar tudo a Deus, porque nós somos de Deus. E é para Ele, nós viemos dEle e vamos voltar para Ele. Amém? Essa é a sua identidade. Você tem um pai, você não é órfão. Você tem um pai eterno. Muitos aqui não conheceram o seu pai biológico. Muitos cresceram sem o seu pai biológico. Muitos, seu pai biológico fez muita asneira. Mas são pais biológicos. O seu pai eterno é o Senhor. Esse nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar, nunca vai te decepcionar. Nunca vai te deixar em segundo plano. Eu muitas vezes me senti deixada em segundo plano pelo meu pai. E Deus um dia me disse: Kênia, eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Amém? Neemias orava: Senhor. Agora em Jesus, você pode dizer: fecha os seus olhos. Você pode dizer, diga comigo: Pai, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és digno de todo o meu amor, de toda a minha dedicação, de toda a minha consagração, de todas as minhas palavras, de toda a minha adoração, de todo o meu tempo, de todas as minhas atitudes. Ajuda-me em 2024 a viver para a Tua glória. Faça coisas grandes através da minha vida, como o Senhor fez através de Neemias. No nome de Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor. Ore ao Senhor. Amém. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração nesta manhã. Aleluia.
Nosso